pede a suspensão dessa medida, alegando que não há estudos técnicos conclusivos sobre os impactos para toda a frota brasileira, especialmente em veículos antigos, motocicletas e modelos importados. Já o governo e representantes do setor sucroenergético sustentam que a mudança foi embasada em estudos técnicos e que, em tese, poderia trazer benefícios ambientais e de segurança energética. Vamos entender, então, essa ação e as argumentações tanto do Ministério Público quanto do Governo Federal com o Dr. Robson Ferreira, advogado, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Cascavel, gentilmente aceitou o nosso convite e vai tirar as nossas dúvidas sobre esta temática. Robson, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Esta situação envolvendo combustível é uma demanda antiga, né, no nosso Brasil. Nós utilizamos o combustível gasolina misturado com etanol. Então, essa mistura foi aumentando com o tempo, né? Então, desde 2025 já havia um aumento de 27% para 30% de etanol na gasolina. E existe uma lei que foi publicada em 2024 que permite que esse percentual chegue até 35%, só que dependendo de estudos técnicos. Então, recentemente foi feito esse aumento para 32%. Ainda não está valendo 32%. É importante que o pessoal saiba que hoje o percentual é 30%. Uhum. Mas a partir do dia 1º de agosto, aumentaria para 32% esse percentual de etanol. Só que esses estudos, de acordo com o Ministério Público Federal, ainda não estão completos. Então, não existe um estudo adequado de impacto econômico, de impacto ambiental, e também de impacto nos consumidores. Existem estudos que dizem que tem veículos que podem ter problemas com esse aumento de 30 para 32. Então ainda existe uma discussão e estamos aí aguardando as novidades.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos disso no cotidiano de quem abastece, mas eu queria explorar melhor essa questão da ausência de estudos técnicos. Do ponto de vista do direito do consumidor, a ausência desses estudos já são suficientes para caracterizar uma violação aos direitos do consumidor?
Em tese, sim. Porque a partir do momento que o consumidor tem o seu direito violado, por exemplo, teu veículo sofre um dano em virtude desse aumento do etanol na gasolina, ele pode ser reparado. Só que nós estamos aí diante de uma situação complicada, porque vai existir uma norma, uma lei, autorizando esse aumento para 32%. A partir do momento que existe uma lei autorizando, o consumidor não teria mais como se respaldar sobre um suposto dano causado por esse aumento do etanol na gasolina. Então é um problema sério, por isso que o MPF está atuando na defesa da coletividade.
Ou seja, o argumento seria que se existe uma lei permitindo o aumento desse percentual de etanol anidro no combustível, então o argumento seria não está havendo nenhuma irregularidade, não é?
Exatamente. Só que por isso que os estudos têm que ser bem feitos. Tem que ser feito um estudo com todo tipo de carro que vai ter acesso a esse combustível, que vai utilizar esse combustível. Porque a partir do momento que o estudo não for completo, essa legislação, ela, na minha visão, pode ser até uma inconstitucional.
Caso a justiça entenda que realmente faltam esses estudos, então, ela chegue a essa conclusão, quais podem ser as consequências jurídicas para a União, para o governo?
A Agência Nacional do Petróleo, que emite essas resoluções, ela vai ser intimada para que essa normativa seja suspensa. Então, vai voltar ao percentual que está hoje, que seria 30%, e assim vai se manter. Essa é a consequência.
Agora, por que a União, por que a Agência Nacional tem buscado fazer esse aumento do etanol anidro nessa mistura do combustível? Qual é a motivação, ou enfim, o que eles colocam como justificativa para aumentar esse percentual?
São múltiplos fatores. Eles justificam como questão ambiental, porque o álcool ele é menos poluente do que a gasolina. Existe uma justificativa de comercial, em que você vai... A indústria do álcool ela vai ser aumentada em virtude desse aumento, né, do percentual de álcool anidro na gasolina. Então existem múltiplos fatores econômicos, sociais e ambientais que para o governo... eles entendem que é benéfico para a sociedade. Então, eles trabalham nessa linha para fazer esse aumento.
Logo que esse anúncio foi feito há alguns dias atrás pelo governo, estabelecendo então a data de 1º de agosto como a entrada em vigor desses 32% no lugar dos 30%, um dos questionamentos que foi surgindo na própria sociedade, em quem, claro, é proprietário de veículo, é condutor de veículo e vai abastecer, o questionamento seria, mas e o preço? Quanto isso vai refletir no preço? Porque muito se fala do preço da gasolina quando a gente olha muitas vezes até para questões internacionais, a questão de paridade de preços, tem toda essa questão comercial e cambial também dentro do que se estabelece enquanto preço do combustível. Mas uma vez sendo 32%, qual é o impacto disso para o bolso de quem abastece?
Necessariamente tem que reduzir o preço do combustível, porque a gasolina, como você disse, é uma commodity que está aliada ao petróleo. Então, está sempre com as oscilações de preço do mercado do petróleo. Se você adiciona álcool, que é um produto interno, fabricado no Brasil, a tendência é reduzir. Então, é outro motivo também que o governo deve estar atrás disso para aumentar esse percentual, para reduzir a inflação, né? Que nós estamos numa inflação galopante.
Isso. Agora que nós contextualizamos essa temática, vamos agora para algumas questões mais práticas de consumo propriamente dito. Uma das questões até que é apontado pelo Ministério e já colocado por você aqui, doutor, é essa questão de que veículos, certos modelos, talvez não pudessem ter o seu desempenho afetado, a sua eficiência afetada, tendo 32% de etanol anidro nessa composição da gasolina. Do ponto de vista, então, do direito do consumidor, se ele comprova que o veículo dele teve algum problema, teve algum prejuízo, realmente teve o seu desempenho afetado por causa dessa composição de combustível, que procedimentos ele deve adotar?
É importante, Marcelo, a gente separar as situações em relação ao percentual. Hoje nós temos o percentual de 30%. Então, a partir do momento que esse percentual está valendo, o consumidor não pode reclamar que tem esse percentual legal. O problema não é o percentual legal. O problema é quando esse combustível é adulterado para um percentual maior. Uhum. 38%, 40%, 45% às vezes já se encontrou situações. Ou pior, quando se utiliza metanol nessa mistura, que é uma substância tóxica que inclusive recentemente teve óbitos em São Paulo.
Problema de saúde pública.
Saúde pública. Então, a questão da adulteração do combustível, ela vai muito além desse percentual legal. Porque para isso existem equipes técnicas estudando, fazendo estudos em todas as frentes para que torne esse percentual algo seguro para o consumidor. O mais importante é que o consumidor fique atento quando o carro dele começa a dar problemas e por causa de um percentual maior ou por causa de outra substância que adulterou aquele combustível.
Ou seja, estamos falando aqui da possibilidade dessa abertura de margem para uma eventual adulteração desse combustível, que já é também um problema antigo no Brasil, não é de hoje que em algumas situações, em alguns postos do Brasil, próprios órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, e outros órgãos, entidades de fiscalização, quando chegam nesses postos para fiscalizações, se deparam muitas vezes ali com um percentual bem desproporcional ao que estabelece na legislação. Então, estamos falando de adulteração aqui.
Exato. E a adulteração é um crime, né? Além de afetar o consumidor de forma direta, ela é um crime que depende de uma ação penal feita pelo Ministério Público. O que o consumidor precisa fazer, Marcelo? É importante que a gente explique aqui um passo a passo, né? O mais importante, abasteceu, você tem que guardar a nota fiscal. A nota fiscal é a prova, é a principal prova de que você comprou combustível naquele determinado posto. Identificou que o teu carro está com problema? Começou a falhar, começou a ligar e morrer, começou a ter um consumo de combustível elevado. Percebeu isso? Vai no teu mecânico e identifica o problema. Se o mecânico falar, isso aqui, consumidor, possivelmente é combustível adulterado. Você não vai no posto reclamar. Você tem que ir direto no PROCON. Esse é o caminho adequado. Leva a tua nota fiscal, vai no PROCON. O PROCON vai chamar a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e eles vão lá no posto fazer a fiscalização. Você vai indicar qual bomba que foi abastecido. Eles vão fazer um teste naquele combustível. Vai fazer um laudo técnico na ANP. Isso tudo é feito de forma automática depois de uma denúncia. Feito isso, identificou que o combustível está adulterado, Aí você, com o laudo do teu mecânico, a nota fiscal e a comprovação de que o combustível está adulterado, você procura um advogado e entra com uma ação para reparar os danos no seu veículo. Se você for um motorista profissional, mas também você pode pedir os dias parado. Se for uma empresa que o veículo ficou parado, perdas e danos também são possíveis de serem postuladas, inclusive dano moral, dependendo da situação.
Mas numa eventual ação buscando essa reparação pelos danos, quem é o responsável por isso? Quem será responsabilizado? É o Estado? É aquele determinado posto de combustíveis? É a ANP? Quem vai responder por isso?
É quem adulterou o combustível. Então, na linha de frente, o dono do posto de combustível.
Certo. Outra questão que também vamos trazer aqui, muito bem lembrado a questão da nota fiscal, porque eu me recordei que pessoas físicas, às vezes, elas não pedem nota fiscal. Isso acaba sendo até um pouco mais comum, de repente, motoristas de empresas, pessoas jurídicas, ou quando o veículo está vinculado a um CNPJ e aí, por uma questão de controle, acaba pedindo a nota fiscal. Mas nem toda pessoa física, quando ele é o proprietário daquele veículo, muitas vezes ele não pede a nota fiscal. Acaba depois sendo um complicador, porque se eventualmente ele precisar dessa comprovação, a ausência da NF acaba sendo ali uma dificuldade, correto?
Correto. O consumidor precisa ter a prova. Tá? O grande problema na justiça, quando você vai envolver situações desse tipo, é a prova do nexo causal. O que que é isso? Como é que você prova que foi aquele combustível que causou o problema no teu carro? Se você não consegue provar nem a origem do combustível. Então, essa, a palavra em si, ela tem um peso, tem uma força na justiça, mas necessita-se de provas documentais robustas. Então, não precisa pedir uma nota fiscal completa, mas pelo menos o cupom fiscal daquele combustível o consumidor tem que ter para dar início a tudo isso. Senão o PROCON não vai nem também fazer a fiscalização, porque ele não tem a comprovação da origem, né, daquele combustível teoricamente adulterado. Então, cupom fiscal é o principal documento. Tenha ele em mãos e a partir dele você vai tomar as medidas necessárias, como a gente explicou, PROCON, Agência Nacional do Petróleo, Oficina Mecânica, enfim. E aí reparar os danos que forem causados.
Certo. E é possível, no meio de toda essa discussão, em todo esse entendimento do próprio Ministério Público, dos órgãos de defesa do consumidor, buscar realmente esse equilíbrio entre as políticas públicas de transição energética, que, claro, são bem-vindas e pertinentes, visto que realmente nós estamos passando por um período de mudanças mais sustentáveis. Redução da dependência de combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo buscar, e por isso que eu falo em equilíbrio, para que essas mudanças elas não venham ferir os direitos do consumidor. Elas precisam ser mudanças bem posicionadas, bem estudadas e de tal forma que resguardem realmente esse direito do consumidor também.
Não, perfeito. Essa legislação que foi criada recentemente, ela busca esse equilíbrio, Marcelo. Ela busca trazer um aumento desse percentual de etanol na gasolina de forma segura. Tanto é que esse aumento de 2025 para cá, de 27 para 30, foi feito com base em estudos sólidos. Agora, quer-se aumentar para 32. Por quê? Porque existe uma lei que previu essa possibilidade até 35% de etanol na gasolina, mas desde que haja estudos técnicos, científicos, apuração completa de todas as esferas, não só o consumidor, dano em veículo, mas também na questão ambiental, para que isso seja feito. Então é importante que o Estado, que a União, que eles se preocupem em trazer uma maior discussão sobre esse tema. Talvez fazer audiências públicas. O Ministério Público Federal não fez essa ação à toa.
Sim.
Ele identificou ali possíveis falhas nesse procedimento. Então é importante que o Estado se preocupe com isso, amplie um pouco mais esse debate para trazer mais segurança para o consumidor.
Certo. Robson, para finalizarmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação também a quem está nos ouvindo?
A orientação é sempre aquela básica. Desconfie de postos com preços muito baratos. Isso é um chamariz, porque muitas vezes estamos no Brasil, tem muitos postos já sendo comandados por redes criminosas e às vezes eles baixam o preço para te atrair. Isso é um chamariz, isso é perigoso. Então, desconfie disso. Sempre guarde a nota fiscal, repito aqui, isso é importante, o teu cupom fiscal abasteceu, deixa ele ali com você. Se der algum problema, porque dificilmente esse problema vai ser rápido, Marcelo. Muitas vezes ele vai demorar 2, 3 dias, uma semana às vezes para ocorrer. Você vai perceber um consumo de combustível maior, demora alguns dias, falha do carro, demora alguns dias. Então é importante que você guarde. Esses detalhes eu acho que são os mais importantes para que o consumidor fique atento. E caso ocorra um problema desse, faça a denúncia, vá no Procon. Porque é importante que esse proprietário de posto que está fazendo algo errado, que ele seja punido, para que não haja impunidade no Brasil.
Robson, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.